Então, antes de prosseguir para Naum, eu queria só terminar Miqueias e ressaltar essa palavra aqui, Hesed, né, que é uma palavra hebraica. E o meu irmão Christopher está fazendo um livreto, está terminando um livreto só sobre essa palavra. Só sobre essa palavra aqui. Eu só queria chamar a atenção, porque é uma coisa muito importante. Depois vocês leem o livreto e assim, vai ver que fala sobre a natureza de Deus de uma forma assim impressionante. Mas vira comigo para Êxodo, onde Deus se revela para Moisés. Êxodo 34. Isso é uma das maiores revelações de Deus ao homem, que Moisés queria conhecer Deus melhor ainda do que ele conhecia. Aí Deus falou: você não pode me ver, porque se ver vai morrer, mas eu te escondo na rocha e passo, e eu proclamo toda a minha bondade diante de você. Então, o 34, 6 fala: tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá para inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele pega aqui 7 qualidades de Deus, não quero demorar, assim, depois você pega o livrinho, assim, é uma coisa que realmente é uma revelação de Deus que eu acho que está vindo. E aí a gente começa, depois que ele deu essa mensagem, acho que deu alguns anos atrás, 2 anos atrás, mas depois repetiu, e agora escreveu um livreto todo dia sobre essa palavra, Hesed. Essa palavra Hesed, no original, é essa palavra beneficência, que tem aqui, ó. Ah, eu nem pus, é o único que eu não pus. Beneficência. Só que essas outras palavras que eu coloquei aqui são as traduções em português. Beneficência. São palavras que a gente lê em português e nem dá valor, passa por cima, né? Porque é uma palavra complicada, assim, benignidade, bondade, amor, misericórdia é mais fácil, mas amor e misericórdia ficou muito barateado, assim, muito comum. Esses aqui, quando fala, a gente nem dá muito valor. Então, é um exemplo de como foge, é porque não existe uma palavra em português para isso aqui, tá? Então, é uma palavra em hebraico que não tem, eles não traduzem. Muitas vezes aparece como misericórdia, às vezes aparece como benignidade, aqui aparece como beneficência, mas você percebeu aqui que é a única qualidade de Deus que repete 2 vezes? Então são 7 qualidades que Deus revela dele mesmo. O último é justiça. Ele julga o pecado e castiga desde o pai, no filho, no terceiro, quarta geração. Mas ele usa de misericórdia com 1000 gerações. Então assim, a justiça é 4. E a beneficência ou a misericórdia, a bondade de Deus é 1000. Você vê mais ou menos a proporção da bondade de Deus com a justiça dele. A justiça é o último que ele fala. E ele fala misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Você lembra todas as vezes nos profetas, todas as vezes que repete a mesma coisa? Né? Até Jonas, né, você falou que estava elogiando Deus com isso aqui. E Moisés usa esse argumento que Deus revela para ele interceder em favor do povo logo em seguida. Entendeu? Então, o que significa essa palavra Hesed? Eu não quero, não vai entrar em detalhes, é uma coisa de um livro inteiro. Mas desde que eu ouvi essa mensagem, toda vez que eu leio os salmos, toda vez que eu vejo os profetas, quando eu vejo a palavra benignidade, bondade ou misericórdia, eu olho rapidamente para ver se é essa palavra aqui. Porque essa palavra aqui, ele significa todas essas coisas, por isso que eles traduzem assim. Mas nenhuma dessas coisas expressa exatamente o que significa. Porque, na verdade, aqui significa um amor, quase que aquela música Amor Furioso, quase que expressa isso, né? Mas não é tanto furioso, sim. Furioso seria um amor com justiça, um amor de ciúme, mas tem um pouco desse amor furioso no meio. Mas é uma misericórdia, por exemplo, vamos supor assim, vamos ver se vocês conseguem entender assim. Quando você tem compaixão de um gato, de um cachorro, de um mendigo, de uma pessoa que você não viu, daqueles refugiados que você vê na televisão, né? Isso é uma misericórdia que é da natureza de Deus, compaixão, compassivo, misericordioso. Então Deus, quando ele vê uma pessoa passando apuro, sofrendo, ele sente misericórdia, ele sente compaixão, ele tem, entendeu? Então, mas aí ele usa outras palavras, não usa essa palavra aqui, tá? Então quando é uma coisa eventual, tipo uma pessoa que eu nunca vi, uma criatura, sabe? É uma coisa, eu sinto misericórdia, puxa, está sofrendo, né? Vão ajudar, vão fazer uma coisa e tal. Beleza, tá? E isso faz parte da natureza de Deus, tá? Dentro da, ele sente compaixão. Entendeu? Então, não é que não é bom isso, não é que não é certo. É certo, é bom, mas não é isso. Isso aqui significa, por exemplo, inclui aliança, relacionamento, amizade, tipo assim, eu vou fazer para você, e eu vou fazer para seu filho, e vou fazer para seu parente, porque nós dois temos um relacionamento de longa data, e eu preciso honrar esse relacionamento, percebe? Por exemplo, por que Ruth foi com Noemi? Saiu da terra dela, saiu do país dela. Porque ela honrava a sogra. Então tinha um relacionamento, não é uma compaixão temporária. Coitadinha da velha, né? Entendeu? Não era isso. Então, assim, como que Deus tem com Israel? Ele vai ter misericórdia de Israel? Sabe por quê? Porque ele gosta muito de judeu hoje. Não. Porque ele tem uma aliança desde Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, essa misericórdia, essa bondade, essa fidelidade de Deus, ele é baseado em aliança, ele é baseado em fidelidade, ele é baseado em permanência. Por exemplo, quando Davi pegou o filho de Jonatas e chamou ele para a mesa dele, ele não é porque ele gostava do rapaz, é porque ele tinha aliança com o pai dele, entendeu? Então, essa palavra recede, ele significa que Deus é um Deus que valoriza relacionamento, valoriza aliança, e ele vai exercer bondade séculos depois por causa de um relacionamento que ele tinha com a pessoa, certo? Basicamente é essa palavra. Se pudesse assim, incluir aqui um amor e uma misericórdia e uma fidelidade que nunca acaba. Basicamente é isso, né? Por exemplo, tem vocês estudaram a aliança davídica? Estudaram? Está estudando. O último item da aliança davídica é as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus jurou: Davi, seus filhos podem aprontar, vou castigá-los, mas eu nunca vou retirar a misericórdia da sua casa como eu retirei de Saul. Qual é a palavra lá? Fiéis misericórdias? Recede. Então, basicamente, fiéis misericórdias significa eu garanto que eu vou sentir compaixão de você, daqui 1000 anos e dos seus descendentes, eu vou sentir misericórdia de você. Entendeu? Então, assim, é uma misericórdia e aliança. Deu para entender um pouco? E, assim, Deus tem isso para conosco, ele espera que nós tenhamos isso para com ele, e ele espera que a gente tenha isso uns para com os outros. Então, assim, é um negócio, você começa a entender isso, você começa a abrir os salmos todos, os profetas todos, e aí onde eu queria mostrar aqui esses versículos que nós acabamos de ler em Miqueias, ele cita duas vezes, ele cita várias vezes durante o profeta, mas ele cita essa palavra recede várias vezes. Um dos versículos é essa que ela citou aqui, no 6:8, mas começa com o 6 aqui, ó. Deus fala assim: ouve montes, ouve. Ele começa a terceira parte de Miqueias, porque cada parte começa com ouve, né? Ouve povos, ouve chefes, e aqui ele fala, ouve montes, já que meu povo não escuta, então ouve montes. Aí Deus fala assim, eu tenho uma demanda com meu povo, é quase igual a briga de casal, né? Assim, vem cá, fica no meio de nós e julga para ver quem tem razão. Tipo assim, mas já que eu não acho ninguém, então pega um monte. Monte, escuta aqui, ó. Aí ele fala, eu tirei eles do Egito, eu fiz muita coisa para eles, o que que eu fiz para eles me tratar do jeito que eles me tratam? Basicamente ele fala assim, o que que eu fiz? Fala, né? Julga montes entre eu e meu povo, como é que fica esse negócio? Né? Olha o versículo 3, por exemplo, do 6, né? Ele fala, ó povo meu, o que é que eu te tenho feito? Em que te enfadei? Eu fiz você subir da terra do Egito, dei Moisés, Arão e Miriam, depois mandei Balaque, Balaque queria amaldiçoar vocês, aí eu abençoei vocês, como que pode, né? Aí vem uma resposta, vem uma palavra aqui, de 6 a 8, é quase que, vamos dizer assim, uma passagem poética de alto nível, né? Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano? agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Então, assim, um temazinho bem, meio assim, dos profetas, é como que Deus vai perdoar pecado, que nós pecamos para valer? Como que vai fazer, certo? Como que vai fazer? Posso dar meu filho, matar meu filho, sacrificar ele para pagar meu pecado? Vai adiantar? Vou dar o quê? Rio de azeite? O que eu vou dar? Carneiros? Aí o versículo 8. Olha o versículo 8, o que ele responde. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benevolência. Sabe o que é benevolência? Recete. Benevolência. Mais uma palavra aí, não está aqui. Tá vendo como é que eles traduzem e você não consegue? Porque no original é a mesma palavra, então não tinha que ficar mudando tanto de palavra, né? Eles mudam todas as palavras, mas é benevolência, beneficência, que você vê uma palavra dessa e começa a desconfiar, né? O que que ele está falando aqui? Eu não quero seu filho, eu não quero sacrifício, eu não quero rio de azeite, eu não quero religiosidade, o que que eu quero? Eu quero recede. Ou seja, eu sou fiel com você. Que custa ser fiel comigo? Agora, para ser fiel com Deus, desse jeito que está falando, essa fiel, fidelidade, essa misericórdia fiel. Como que eu exerço essa misericórdia fiel? Tudo eu lembro de Deus, fico grato a Deus, correspondo a Deus, faço bem para os outros. Por quê? Porque Deus gosta que faça bem para os outros, entendeu? Não porque eu quero ganhar mérito. Não, eu faço bem para os outros, porque Deus é um Deus cheio de receita, repetiu duas vezes, ele ama isso. Ele falou assim, o que é que o Deus quer de ti? Pratica a justiça, ames a benevolência, ande humildemente com o teu Deus. Então assim, quando você vê essa palavra, e quando você vê como ela tem sentido desde essa época que Deus mesmo se revelou a Moisés, você começa a ver como que essa natureza de Deus, se nós conhecêssemos, se nós conhecermos que Deus é assim, ele pode estar furioso. E você fala, Deus, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor tem recede. Lembra do teu povo, lembra da tua promessa. Ele fala, é mesmo. E você está me conhecendo, que bom você me conhece que eu sou assim, então eu vou exercer misericórdia, entendeu? Então assim, como que você tem força de oração e de intercessão, ou mesmo para a gente mesmo, né, para acalmar a Deus da ira, você tem que confiar na bondade dele. Você fala, não, Deus, pode deixar... O Senhor é muito carrasco, mas eu vou atender o Senhor, né? Eu vou tentar agradar o Senhor. Ele fala assim, ah, vai mais raiva ainda. Pela justiça nós não vamos lugar nenhum, mas pelo recédio de Deus a gente vai longe. E quem apela para isso, conhece isso, eu confio que o Senhor tem misericórdia. Eu confio que o Senhor é assim. Ele fala, puxa, que legal que você confia nisso e você crê nisso. E porque você conhece isso, eu vou exercer isso para com você, entendeu? Então assim, Deus não está muito interessado em currículo. Mas interessado é que nós conheçamos ele e sabe, o que é que Deus quer de ti? Que faça isso. Eu não estou querendo coisa grande, não. Quero é isso. E aí termina o livro 18, né, aquela passagem que nós lemos. Quem é Deus semelhante a ti? O 7:18 de Miqueias. Que perdoas a iniquidade. Olha, isso é uma coisa que não é muito comum no Velho Testamento. Perdoas a iniquidade. Quem é Deus que perdoa a iniquidade? É juiz, mas vai perdoar? Ele é justo, mas perdoa? É o que ele falou com Moisés. Eu sou justo. Eu não vou jogar debaixo do tapete. Eu castigo quem merece. Mas isso é quarta geração. Para misericórdia, minha parte é mil gerações. Então o negócio é muito maior a bondade de Deus do que a justiça dele. É muito maior. Muito maior a misericórdia. Ele falou, quem é Deus igual ao Senhor? Pega os outros deuses, todos os outros povos, todas as outras religiões. Pega o Deus dos muçulmanos. Por exemplo, por que os muçulmanos estão fugindo lá e não vão para nenhum país muçulmano, que é ir para a Europa, que é cristão? Por que eles vão socorrer muçulmano em país cristão? Por que eles não vão para país muçulmano? Entendeu? Por que eles não vão lá para a Arábia Saudita e Irã, que está lá pertinho deles, onde eles estão correndo, milhares de refugiados hoje estão indo para bater nas portas para pedir os cristãos para acudir eles. E quem está matando eles lá não é cristão, é muçulmano. E por que eles não vão para país muçulmano? Porque os muçulmanos estão lá com a arma na fronteira. Porque o Deus Alá não é o Deus que tem recede, entendeu? O Deus dos judeus, o Deus dos cristãos que tem esse tipo de natureza. Só ele, não tem outro Deus que é igual a ele. Por isso que ele fala, quem é Deus como o Senhor? que perdoa a iniquidade, que esquece a transgressão do resto da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, tardio para irar-se, é o que Deus falou com Moisés, porque ele se deleita em quê? Na benignidade que é, recebe. Tornará a compadecer-se de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, lançará todo o nosso pecado na profundeza do mar. Ele não sabe como é que ele vai fazer isso, mas ele fez em Jesus, né? Em Jesus. Deus simplesmente pega os pecados e joga no mar? Não, custou a vida do filho dele. Ele fala, eu vou dar meu primogênito pelo meu pecado? Não. Mas Deus fala, eu vou dar meu primogênito pelo pecado. Entendeu? Então, assim, Deus vai perdoar, mas não vai perdoar de um jeito injusto, ele vai perdoar de um jeito justo. Mas aqui ele fala, ele é Deus misericordioso e ele vai achar um jeito de esquecer nossos pecados, lançar nosso pecado na profundeza do mar, mostrarás a Jacó a fidelidade, essa é uma palavra, essa fidelidade está lá naquele texto de Êxodo, fidelidade, e no Salmo você vai, lembra que você sempre via sua misericórdia e verdade, sua misericórdia e fidelidade, sempre está junto. E aquela misericórdia que vem junto com fidelidade é esse recede aqui, tá? Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que é o recede, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, assim, isso é um tema que Miqueias volta com bastante unção sobre isso. Agora vamos para Naum. E como alguém comentou, Naum profetizou contra Nínive, que é a mesma cidade que Jonas falou. Só que Naum é 100 a 150 anos depois de Jonas, tá? Naum está falando entre 100 e 150 anos depois de Jonas. E agora não tem mais arrependimento de Nínive, nem perdão, e eles vão ser julgados mesmo e vão ser castigados mesmo para valer. Esse é o primeiro império Assíria, não é Síria, é Assíria, e a capital era Nínive, tá? Então, assim, na verdade, ele não entrou naquela estátua que Daniel viu, né? Porque a estátua que Daniel viu, a cabeça de ouro, é Babilônia. Então, a Síria veio antes da Babilônia, mas a Síria foi o primeiro país daqueles pequenininhos que sempre ficava lutando entre eles lá e sempre guerreando, né? Filisteu, Síria, Moab, Amon, né? Todo aquele pessoalzinho que ficava lá era tipo cidade-estado, era pequenininho e eles ficavam lutando um contra o outro. O único império grande que tinha naquela época era Egito. Mas Egito ficava bem para o sul e acabava não invadindo, não tomando conta de nada lá. Mas a Síria foi o primeiro que começou a conquistar todos eles, menos Judá. Por que não conquistou Judá? Porque em Judá, Ezequias, o rei Ezequias, arrependeu, restaurou e Deus não deixou os assírios pegar eles. Né? O rei da Síria falou assim, nós vamos pegar você, nós pegamos todos os outros, seu Deus é maior do que o nosso, aí para que ele foi falar isso? Né? Quando você fala, seu Deus não é maior que o nosso, pronto, acabou, né? Não tem mais futuro para ele. Né? Então, a Síria não conseguiu. Agora, depois, logo em seguida, começa a crescer a Babilônia. E a Babilônia é o primeiro desses grandes impérios que vieram dela. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, foi na ordem até chegar na Europa de hoje e os nossos países de hoje. Então, a Síria foi julgada pela Babilônia, que foi o primeiro dos grandes impérios. Né? A Síria começou, mas ele nem entrou nessa linhagem. E interessante que você vê aqui, que é meio raro no início do livro, ele fala oráculo ou peso sobre Nínive, e depois livro da visão de Naum. Então, na verdade, Naum, o livro dele, visivelmente é uma visão. Então ele está escrevendo, ele está descrevendo o que ele está vendo. Por isso que o livro dele é tão dramático, porque ele está enxergando. Então ele usa palavras para descrever como se fosse um quadro que ele está enxergando. Então é um livro muito dramático, muito visual, muito forte. E eu já vi pessoas que pegaram esse versículo aqui para descrever o trânsito hoje, que naquela época eles não tinham automóvel, não tinha nada dessas coisas, né? Agora, você lê um versículo aqui, é a mesma coisa que você está vendo o trânsito hoje. É meio engraçado, né? Para um profeta daquela época ver o trânsito de hoje, ele ia usar essas palavras, né? 2 Versículo 4. Os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem como tochas e correm como os relâmpagos. Não é? Pensa que um cara naquela época, vendo as nossas praças hoje em qualquer grande cidade, ele ia falar desse jeito, não ia? Só que é lógico que ele não está falando do trânsito aqui, ele está falando da destruição de Nínive. Mas é uma coisa interessante, né? Você vê os faroletes vermelhos, né? E os faróis na frente, então ele fala, cruza aqui, cruza ali, passa. Ele ia pensar, está acontecendo a guerra final. Não, é só o trânsito de uma cidade grande hoje, né? Acho que alguém comentou, né? Que a revelação da... Você quer mostrar como é que Deus fica quando ele está com raiva? Leia Naum, capítulo 1, né? Naum, capítulo 1. E meu pai gostava de falar assim, gente, Deus quando fica com raiva, ele exagera. Ele exagera nas palavras. Porque ele fala coisa aqui que é claro que não vai fazer. Ele fala... Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, os montes tremem diante dele. Tem um lugar que fala assim, eu vou acabar com tudo, não vai sobrar nada. Então tem gente que pega, a Bíblia está dizendo que não vai sobrar nada. Gente, vocês precisam saber como é interpretar a Bíblia, né? Porque, por exemplo, naquelas pragas no Egito, falou que deu uma peste e matou todos os animais. Depois veio a Saraiva e matou os animais. Falei, mas os animais não tinham morrido tudo? Não, tudo era exagero, né? É grande parte, mas ainda sobrou um pouco para poder cair Saraiva e matar o resto. Então, tem gente que fala assim, não, mas o sábado, a gente tem que guardar o sábado para sempre, porque diz que é estatuto perpétuo, eterno. Entendeu? Mas ele também fala várias outras coisas, ele fala que os levitas vão ficar para sempre. Entendeu? Então, assim, você precisa entender que quando Deus fala, e quando eles entendiam, eles liam, entendiam essas coisas, eles não entendiam literalmente, cientificamente, igual a gente entende hoje. Eles entendem poeticamente, exageradamente, sim, para valer, sim, entendeu? Então a gente precisa entender, para você entender uma coisa, você compara com o outro, para depois não ficar pegando ao pé da letra, está dizendo isso, está dizendo isso, espera aí, está dizendo isso, mas quando disse isso lá atrás, significou isso, né? Então você precisa ver. Mas aqui ele fala da ira de Deus de uma forma muito forte, muito grande. Você pode marcar aí, por exemplo, bom, capítulo 1 inteiro você está vendo isso. Agora, a terceira coisa, no meio da ira, o que eu queria que você mostrasse é que no meio da ira de Deus, esse que é o negócio, quase todos os profetas, olha aqui o versículo 6 do 1. Quem pode manter-se diante do seu furor? E quem pode subsistir diante do ardor da sua ira? A sua cola se derrama como um fogo, e por ele as rochas são fendidas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Mas vai ser assim nos últimos dias, viu, gente? Vai ser assim. Lembra? Deus está avisando em muitos profetas. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Entendeu? Então, no meio dessa furor de Deus, vai ter um povo que sobrevive protegido, porque está refugiado. O mesmo Deus que julga é o Deus que protege. É um negócio. Jesus, por exemplo, quando eles queriam matar ele, a turba toda assim enfurecida, ele passava no meio e era protegido. Entendeu? Então, Deus não tem problema em proteger o povo dele no meio da tribulação. Isso é uma das grandes mensagens aqui, é que Deus vai proteger o povo dele no meio dessa ira e dessa raiva e dessa coisa, e ele vai proteger o povo dele mesmo. Se quiser marcar vários versículos, nós lemos aqui o 6, né, e o 6 e o 7, mas tem o 14 e o 15 também. Ele fala, olha no 15 o que ele fala. Eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas, do que anuncia a paz. Agora, a palavra Naum, o nome dele, significa consolo. Se você quer saber sobre a ira de Deus, leia o profeta Consolo. Por quê? Porque acabar com Nínive traz um consolo imenso para o povo de Deus, porque eles fizeram muita maldade com o povo de Deus. Então, quando cai juízo sobre os pecadores, o povo de Deus é consolado. Você lembra lá em Apocalipse, quando fala que os mártires gritavam, até quando Deus não vai julgar o povo? Ele falou, pera um pouquinho, ainda falta mais gente para morrer, né? Então, assim, o sangue grita para que haja julgamento. Então, Naum é um profeta que significa consolo, e ele era de Israel, mas ele foi profetizar nos piores inimigos de Israel, igual Jonas foi, só que quando Jonas foi, eles converteram, com Naum não converteram, e dizem que tem o sepulcro de Naum lá até hoje, que os árabes veneram o sepulcro dele, e Nínive não existe, foi destruído mesmo totalmente. Fica mais ou menos na região que Isis tomou agora, Mosul, mas não é. A cidade de Nínive mesmo não existe mais, foi totalmente destruída. E a cidade de Cafarnaum, conhece a cidade de Cafarnaum? Cafar significa vila, Naum é Naum, que é consolo, que é o profeta Naum, né? Então é a vila de Naum, né? Cafarnaum é cidade de Naum. E assim como Nínive não atendeu a palavra de Naum, Cafarnaum não atendeu a palavra de Jesus, né? E é interessante que todos os ais que Jesus falou, ai de ti Betesda, ai de ti Cafarnaum, essa cidade que ele falou ai, não tem mais. Mas tem uma cidade ali perto da Galileia que ele não falou ai, que é Tibérias, está lá até hoje, Tibérias. Agora as outras cidades todas que ele falou ai, não tem mais, foram destruídas mesmo. Então quando Deus fala ai, fala ai também, porque você está enrolado. E uma última coisa sobre Naum é que, na verdade, você não precisa só pensar em Assíria ou Naum, ou Nínive. Você pode pensar que representa todas as grandes impérios e forças humanas, tá? Então, assim, ajuda muito quando você entende isso, né? Olha o capítulo 3, versículo 4. Tudo isso por causa da multidão dos adultérios, da meretriz formosa, da mestra das feitiçarias, que vende nações por seus deleites e famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as suas fraldas sobre a tua face e as nações mostrarei a tua nudez, aos reinos a tua vergonha. Quando você tem grandes forças, forças políticas, o que eles fazem? Eles fazem negócios, igual o que está falando aqui, negócios de nações. Por exemplo, uma coisa que meu pai sempre reclamava, que Estados Unidos não era um poder mundial até as grandes guerras, né? As grandes guerras mundiais. Quem era a grande força era Inglaterra. Inglaterra não tratou Israel direito, foi contra Israel quando eles estavam voltando, coisa assim, Deus tirou o império deles. Estados Unidos ajudou Israel, fez subir. Mas quando aquela guerra horrível, que foi a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham tudo e a Rússia estava acabada, não tinha nada. Mas sentaram lá os Stalin, o Churchill e o Roosevelt, né? E dividiram a Europa entre eles. Eles apaziguaram os Stalin, quer dizer, eles fizeram grande parte da Europa, metade da Alemanha, grande parte da Europa, ficar debaixo do comunismo, com sofrimento por talvez 50 anos, né? Só quando caiu o Muro de Berlim, quer dizer, uma coisa horrível, negociando. Então, Inglaterra fez isso, Estados Unidos faz isso, as grandes potências do mundo fazem esse negócio. Negociam povos por causa de comodidade, por troca de benefícios e coisas assim, sabe? Então, o governo do homem é um negócio horrível, cínico, entendeu? É um governo cínico. Não tem governo do homem que presta. Todo governo humano é um negócio terrível. Então, quando você vê ele falando de Nínive, vocês negociam nações para seus deleites. Vocês vendem famílias para suas feitiçarias e eu vou envergonhar vocês? É a ira de Deus contra todo o império romano, humano, né? Todo o império humano. Então, aqui é a Síria e Nínive, mas você pode aplicar isso para qualquer império, entendeu? Então, no Novo Testamento, lá em Apocalipse, ele fala Babilônia. Babilônia caiu, a grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Não precisa ter Babilônia lá no Iraque. É o sistema desse mundo, o governo desse mundo, tá? Então, sempre pode aplicar isso para os governos do homem. Agora vamos para Abacuque. É outro livro profético diferente, porque não é Deus falando com o povo. Jonas é diferente porque é uma história, é uma historinha. E Deus fala com a gente pela historinha, mas não é Jonas profetizando para o povo de Deus, né? É uma historinha sobre Jonas e Deus e o que aconteceu entre eles. Abacuque também não é Deus usando Abacuque para falar conosco. O que é Abacuque? É Abacuque falando com Deus e Deus falando com ele. Então ele conta a conversa de Deus com ele e Deus, né, dele com Deus, e isso se torna profecia para nós, certo? Então é um livro diferente, é um estilo diferente. E o terceiro capítulo é uma música. O terceiro capítulo é um hino, contado, tem tudo certo direitinho. E fazia muito tempo que nenhum profeta cantava, né? Então Abacuque é diferente mesmo, ele é bem diferente de todos os outros. É um livro fantástico também, sabe? Cada um desses profetas menores é uma joia, sabe? Poderia gastar horas e horas, são maravilhosos mesmo. Mas nós não vamos demorar muito, mas vamos só colocar alguns pontos básicos. No primeiro capítulo tem duas perguntas de Abacuque. Ele faz a primeira pergunta e a resposta faz ele ficar pior ainda. Aí tem que fazer a segunda pergunta, né? E a primeira pergunta é: Deus, como é que o Senhor é justo e no meio do teu povo tem tanta gente ruim e o Senhor não julga essa gente ruim? Entendeu? Tem ímpio no meio do seu povo. Como é que o Senhor tolera? E ele fala: o Senhor é tão puro, que você não... como é que você fica olhando a maldade e deixa a maldade? Então a pergunta é essa. Basicamente é assim: como é que um Deus justo e soberano deixa o pecador aí prosperando? Ele fala assim: esse negócio é complicado. Tem que saber como é que Deus justo deixa, como é que fica assim? Ele fala: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Por que você me faz ver iniquidade e opressão? Clamo, grito: Deus! Deus só é Deus! E aqui Israel, teu povo, tem esse tanto de impiedade. Aí Deus responde. Qual a resposta de Deus para ele? Fica tranquilo, porque eu vou mandar a Babilônia. Você vai ver o que vai fazer com esse povo ruim. Ele falou: Deus, quem que o senhor vai mandar? Babilônia? Aí tá pior ainda, porque Babilônia é muito pior do que os piores do meu povo. Ele falou assim: você vai pegar o mal para castigar o mal? Você vai pegar os maus? E ele fala assim: eles não te adoram, eles cultuam a rede deles, pegam o povo na rede deles e ficam cultuando a rede, fala: eu sou bom, eu sou forte. Ele falou: Deus, piorou, sua resposta fez ficar pior ainda para mim. Aí Deus falou assim, aí ele fala: vou subir a torre, vou vigiar para ver o que Deus vai falar. Que eu fiz minha reclamação, agora eu quero ouvir. Aí Deus fala o quê? Qual a resposta dele? Calma. Calma. Espera. Você ainda não viu, não chegou o tempo. Parece que tarda, mas não vai tardar. Avisa. E olha o negócio. O justo vive pela fé. O que ele quer dizer com isso? Justo vive pela fé. Ele quer dizer: parece que está tudo errado. Parece que o pecador prospera. Parece que Deus usa o pior pecador para acabar com o outro pecador. Parece que o negócio está tudo virado, mas eu ouso continuar crendo. Meus olhos não estão vendo justiça. Meus olhos não estão vendo Deus operar em nada. Mas eu vivo pela fé sem ver. Percebeu? Então, assim, o justo vive pela fé, está querendo dizer: calma, a visão vai chegar, não vai tardar. Ou seja, vai parecer que está tardando, mas não vai tardar, porque vai vir na hora certa. Eu vou fazer com que todos os pecados da Babilônia e de todos os outros reinos caiam sobre eles mesmo. Vai vir o dia do Senhor, vai vir o juízo, vai vir um certo de contas. Agora, eu quero saber se enquanto eu demoro, vai ter alguém que ousa confiar em mim e mesmo diante de circunstâncias contraditórias. Basicamente é isso. Esse versículo, o justo viverá da fé, foi o que Lutero usou para escapar do domínio da Igreja Católica e da salvação pelas obras. Mas eu, um irmão que escreveu um livro mais ou menos nesse estilo também, de explicando a Bíblia, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que foi mal interpretado, porque hoje os protestantes acham que o justo viverá da fé significa eu levanto a mão, aceito Jesus, pronto, sou salvo e acabou. Ele falou assim, essa aqui não é a fé daqui não. Essa fé que está falando aqui é fé de fidelidade, de perseverança. Ou seja, é de manter a fé e não desistir da fé. Então assim, levantar a mão e aceitar Jesus e depois falar que estou tranquilo, não é o que está referindo aqui. Ele está referindo aqui que a pessoa confia em Deus, mesmo em circunstâncias totalmente adversas, ela ousa confiar em Deus. É mais ou menos igual os amigos de Daniel, né? Falou assim, não, pode jogar a gente no fogo, pode fazer o que quiser, a gente não vai. Então, diante de situação adversa, a pessoa fala, não, eu firmo, eu ouso crer em Deus. Eu vou ficar firme nele. E Jesus, em Lucas 18, fala a mesma coisa, né? Será que Deus não vai atender seus eleitos que clamam a ele dia e noite? Digo-vos que depressa para a justiça. Mas esse depressa de Deus é mais ou menos essa depressa de Abacuque. Calma, porque virá, não tardará, mas virá na hora que eu quiser. E aí ele pergunta, será que quando eu voltar na terra vão encontrar fé na terra? Fé significa, você vai confiar em Deus, mesmo que tudo está em contrário a você? Essa que é a pergunta, entendeu? Então a fé que salva não é a fé de declarar uma senha, sabe? A fé que salva é a fé de um relacionamento de confiança em Deus. Né? E vamos então só terminar a questão de Abacuque citando algumas frases famosas. Uma delas é, o justo viverá da fé, que é 2:4. É citado 3 vezes no Novo Testamento. Não era só Lutero que gostou disso, não. 3 vezes. E se foi Paulo que escreveu Hebreus, então é Paulo que citou as 3 vezes. Paulo gostava. Paulo e Lutero gostavam desse versículo. Justo viverá da fé. Outro versículo muito maravilhoso é o 1:13, que diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. 1:13. Outro é aquele que foi citado por alguém. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. 2:14. Outro é, se você não conseguir escrever a frase, escreve só a referência que você depois vê, né? Outro é o 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Outro é o 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Outro é o 3:2 também, no mesmo 3:2, na ira, lembra-te da, adivinha que palavra que é? Da misericórdia, que é? Recede. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sua misericórdia é muito maior do que a sua ira. Então, o profeta sempre está apelando para isso, né? Na ira, lembra-te da misericórdia. E um bem famoso, né, que é o 3:17-19, ainda que a figueira não floresça, né, não haja gado nos currais. E um que a gente gosta muito também é o 2:1, que fala sobre a minha torre de vigia me colocarei. Como alguém comentou, né, a gente ora e não fica esperando a resposta. Né? Então não quer a resposta. Qual? Sobre a minha torre? 2:1. Meu pai era assim, ele tinha 6 filhos. E ele falava assim, ó, eu atendo meu filho se ele persevera pedindo. Porque quando ele vem, pai, me dá um negócio. Vamos ver. Aí o menino esquece, entendeu? E aí ele não dava, né? Pra que vai dar, né? O próprio menino não dá importância, né? Mas ele falou assim, pai, você lembra que eu pedi? Depois vem, pai, você lembra? Aí ele falou assim, esse eu sei que quer. Então esse eu vou dar. Então, criançada, né, é mais ou menos igual a gente quando ora. Ó, Deus, abençoa fulano, cura fulano, tal. E daí um pouquinho, o que mesmo? Ah, eu até esqueci, até do que eu orei, né? Então assim, Deus dá valor se a gente dá valor no que está pedindo, né? Então, Abacuque, eu sob minha torre me colocarei, vou vigiar para ver o que vai falar comigo, né? Então ele falou, eu não orei só em vão, eu orei para ter resposta, né? Sofonias, gente. Sofonias significa Deus esconde. Então a gente não sabe se Deus se esconde dele ou Deus esconde ele. Mas de qualquer forma, o nome significa Deus esconde. E Sofonias é um pouco parecido com Naum no início, porque ele fala umas coisas exageradas. Olha o que ele fala aqui. Ó. Olha aqui, ó, o versículo 2, 1, 2. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra. Precisava escrever mais alguma coisa? Porque se consumiu tudo que tem sobre a face da terra, não tem mais ninguém nem para ouvir, nem não tem nada, entendeu? Não precisa nem falar mais. Então, assim, é força de expressão, é eloquência de Deus, é exagero de Deus, santo exagero, entendeu? É a ira exagerada, sabe? Quando a pessoa fica irada de verdade, gente, ela consegue, às vezes, ser eloquente até o último grau. Eu lembro uma vez que minha esposa ficou irada com um cara que ia tirar uma criança que estava, nós tínhamos adotado, e o pai veio para tirar ela de nós. E esse homem, rapaz, minha esposa transformou e deu um sermão nele, que ele ficou assim, ó, ele ficou assim, paralisado, depois falou assim, não vou tirar mais não. Entendeu? Então, às vezes, a ira dá uma eloquência, e a eloquência fala umas coisas que não são bem verdade, mas são umas coisas para, tipo assim, convencer a pessoa, entendeu? Então, Deus é assim. Ele falou assim, hei de consumir completo tudo sobre a terra. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar. O que os peixes do mar têm com esse negócio? No dilúvio eles escaparam, nesse aqui não. No dilúvio o peixe do mar estava lá. Agora, nesse aqui não. Tudo. E os tropeços juntamente com os ímpios. É mais ou menos o que ela falou, né? O esterco juntamente com o sacerdote, né? Vou acabar com o tropeço, que é o pecado, e o pecador, tipo assim, eu vou acabar com o pecado. A gente fala, Deus ama o pecador e odeia o pecador. Eu vou pegar o pecador e o pecado todo junto. Vai embora, né? Então ele tá bravo mesmo, né? Exterminarei os homens sobre a face da terra. Então assim, aí os que deixam de seguir o Senhor, os que não buscam o Senhor, não... cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício, tem santificado os seus convidados. Qual é o alvo dessa ira de Deus? Vamos alistar algumas coisas. Deus está com tanta raiva, mas aqui ele explica o que ele está com tanta raiva. A idolatria, a religiosidade, o ateísmo. Olha o Sofonias 1:12. Olha o que ele fala. E há de ser naquele tempo esquadrinheiros de Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se embrutecem com as feiras do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. É o ateu, ou o agnóstico, né? Aquele que não crê em Deus, entendeu? Então ele pega os idólatras, ele vai... Não tem tempo, né? Mas você pode olhar que ele pega os motivos por que ele está com tanta raiva, né? A avareza, a soberba, aquele que diz, eu sou e não tem outro, a soberba satânica. E a ira é contra quem? Então é por causa desses motivos. Por causa desses motivos ele vai elencando os motivos. E é contra quem? Primeiro contra o povo dele, porque o povo dele não tinha que ser assim. E depois contra os inimigos do povo dele. É sempre assim, né? Ele fica com raiva do povo dele e fala assim, eu vou castigar vocês porque vocês não cumpriram a lei. Aí quem que ele vai usar para exercer a raiva dele? Os outros povos, né? E os outros povos vão exercer esse juízo porque são melhores. Não, eles vão exercer o juízo porque... Quem que ele vai usar para exercer juízo? Tem que ser os outros, né? Aí os outros, aí ele pega os outros e fala assim, e vocês gostaram de castigar meu povo? Vocês gostaram de acabar com meu povo? Eu vou pegar vocês também. Entendeu? Então, basicamente, esse é o resumo da ira de Deus no dia do juízo, né? Ele castiga o povo dele primeiro, e quem que ele usa? Os ímpios. E depois ele pega os ímpios e castiga eles também, todas as nações. E ele sempre espera o máximo possível para ver se tem arrependimento. Deus nunca derrama a sua ira, nem sobre o povo dele e nem sobre os outros repetidamente. Ele sempre espera e avisa e espera que tenha arrependimento antes de acontecer. Então, eu acho que é o campeão. A expressão nesse livro de Sofonias, sabe qual? Tem três capítulos, fala 23 vezes o dia do Senhor. Então, esse, se você quer falar Sofonias, é o dia do Senhor. 23 vezes no livro curto, e é quando a ira de Deus vai ser derramada. É. Logo antes, né? Não é só quando ele voltar, mas é logo antes, né? Porque esse juízo, esse julgamento, são todos os eventos que antecedem o dia do Senhor, né? A volta de Cristo. Quando Jesus chegar, aí o dia do Senhor já vai estar, né? Vai estar consumado, porque ele vai trazer o reino e vai ser bom, né? Então, assim, todos os acontecimentos que trazem a vinda de Cristo. Ele diz, como os outros profetas, que Deus vai restaurar Israel por nenhuma bondade dela. Olha o 3, versículo 8 e 9. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é juntar nações, congregar reinos, para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, pois essa terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Até aí, só tem juízo. E o versículo 9, o que ele fala? Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a minha filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das suas obras, com que te rebelaste contra mim. Aí você fala assim, Deus, você vai julgar todo mundo por causa do pecado, você está com a raiva lascada. Aí de repente você fala que vai dar lábios puros e vai trazer os dispersos, e o que aconteceu? Para assim, essa mudança, né? Aí ele fala assim, você não vai envergonhar de nenhum dos seus pecados. Por quê? Com que te rebelaste contra mim? Porque então tirarei do meio de ti os que exultam arrogantemente, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei do meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente ao filho de Sião, rejubila ao Jerusalém, regozije-te e exulte de todo o coração, ao filho de Jerusalém. O Senhor afastou o juízo que havia contra ti, o Senhor está no meio de ti, e aí vai. Aí é o versículo 18. Os que em tristeza suspiram pela assembleia solene, os quais te pertenciam, eu os congregarei, esses para os quais eram opróbrio o peso que estava sobre ela. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que têm sido envergonhados. Naquele tempo os trarei, naquele tempo os recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O que você entende disso aqui? Que quem vai sobrar é só gente que ninguém dá nada por eles. Tipo assim, esses aí, fala sério. O restinho, que ninguém dá valor nenhum. Os humildes, o que cocheia, o que foi expulso. Quer dizer, ele vai tirar todos os orgulhosos, todos os rebeldes, todos, aí vai sobrar do povo dele um remanescente. E que jeito que é esse remanescente? Ele fala assim, que é opróbrio, que são tristes, que suspiram, que não tem nada a ver, que todo mundo zomba deles. Eu vou fazer deles um louvor, vou fazer deles uma honra, vou levantar eles, entendeu? Então assim, o negócio é que Deus vai usar de sua misericórdia e Deus vai restaurar o seu povo, mas quem que vai estar no meio desse povo? É isso que está dizendo aqui, né? O tipo de povo que vai ser preservado, guardado e restaurado é um gente humilde, é igual Jesus falou, as prostitutas, os publicanos, os últimos, esses aí que Deus vai pegar, né? Os que se acham, não. Entendeu? Então, assim, é muito forte essa questão de que Deus vai restaurar e vai deixar um resto, mas esse resto é gente humilde e que não se, sabe, está totalmente arrasado. Então não tem orgulho, não tem nada, não se acham em nada. Aí Deus vai pegar esse povo e vai fazer deles um louvor na terra e vai cantar alegremente, e Deus vai estar no meio deles e nunca mais vai ter problema. Entendeu? Então essa é a moral da história. Então vamos agora para o próximo. Ageu e Zacarias são dois profetas que Ageu profetizou por 3 meses. E Zacarias talvez por 2 anos. Mas eles são mencionados na 3 meses. A gente sabe isso por causa do próprio, ele mesmo diz, né, que foi no 6º mês e a última vez foi no 9º mês do mesmo ano, né? Eles são profetas diferentes, Ageu e Zacarias são diferentes dos outros, porque eles são pós-exílio, ou seja, todos os outros profetas é antes do povo de Israel ir para o cativeiro. Ageu e Zacarias é depois que eles voltaram, certo? Então, quando o povo não tinha ido ainda, eles estão falando, arrepende, vai acontecer coisa ruim, para. E esses aqui não, esses aqui agora o povo já sofreu castigo, Daniel já orou, já voltaram e estão lá na terra, aquele povinho desprezado, difícil, complicado. Então a mensagem é outra, a mensagem não é de aviso de juízo, a mensagem não é de arrependimento com essas coisas, não. A mensagem é de consolo, a mensagem é de ânimo, a mensagem é de, tipo assim, vocês estão olhando aqui, ó, essa casinha, esse desprezo, esse negócio, mas vai vir uma coisa grande no futuro. Vocês estão fazendo, tem valor, vocês estão fazendo, é importante, faça isso, entendeu? Então eles palavra profética desses dois é up, né? É pra cima, né? É para levantar o ânimo deles. E Ageu é curtinho, né? Só tem 2 capítulos. E ele é um profeta que se pode chamar um profeta otimista, animado. Assim diz o Senhor, eu sou com vocês. Pronto. Que palavra maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Não é uma palavra grande, comprida, mas Deus falando, eu estou com vocês, já é uma grande coisa, né? Então, assim. E o que ele fala, basicamente, é o seguinte. Vocês não estão prosperando nos seus negócios, porque vocês não estão colocando a casa de Deus em primeiro lugar. E como ela disse, alguém disse, né, que não Davi colocou a casa de Deus, né? E eles é o contrário. Então ele fala assim, vocês estão só lutando, e vocês põem o salário num saco furado. Vocês ganha e vaza. Mas começa a dedicar para a casa de Deus e vocês vão ver o tanto que vocês vão ser abençoados. Então ele fala muito sobre isso, né? Isso é uma coisa que ele fala. A outra coisa que ele fala, e o povo atendeu, o povo escutou, eles tinham ordem do rei de não fazer, eles foram contra a ordem do rei e voltaram por causa da palavra do profeta e Deus abençoou eles. Então foi assim, Ageu e Zacarias foram 2 profetas que animaram o povo e fizeram o povo voltar a construir a casa de Deus. Aquele templo que Zorobabel e Josué era o sacerdote e Zorobabel era o descendente de Davi, que os juntos eles reconstruíram a casa de Deus. E era muito difícil, gente. Muito difícil. Põe difícil nisso. Eles tinham largado Babilônia, que era um lugar tranquilo, lugar confortável. Foram para um lugar pior que podia imaginar. Entendeu? Assim, muito difícil. Muito difícil. Mas eles foram animados pelos profetas. E o profeta falou, para de dedicar suas casas, dedica a minha casa e eu vou abençoar vocês até materialmente. Aí, beleza. Né? E outra coisa ele falou assim, vocês estão olhando para essa casa e falam assim, mas que casa, mexuruco, né? Casa de Salomão foi grande, agora vocês fizeram uma casinha dessa. Ele falou assim, não despreze, porque eu vou encher essa casa de glória, eu vou trazer o reino para essa terra, vocês não vão ficar sempre no desespero. Então ele levantou os olhos deles para ver o futuro. Jesus ia entrar naquele templo, mas eles estavam vendo até quando Jesus vai voltar ainda, né? Então assim, ele falou assim, pode ficar tranquilo que eu vou lembrar das minhas coisas. E aqui tem essa promessa em Ageu que fala, ainda uma vez vou abalar os céus e a terra. O Ageu é o profeta do abalo, tá? Ele gosta de falar de abalo, você viu? Ele fala no 2, versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações. Isso é no 2, 6 e 7. Mas depois veio segunda vez a palavra do Senhor Ageu, os 24 do mês, dizendo, esse é três meses depois, fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo, abalarei os céus e a terra. Então, assim, você pode dizer que Ageu, o profeta do anima-te, constrói, eu estou com vocês e eu vou abalar. Basicamente, ele fala essas duas coisas, né? E quando ele fala abalo, é muito bom, porque ele vai abalar os reinos que estavam oprimindo Israel e vai levantar o reino que não vai ser abalado, entendeu? Então, assim, era uma coisa conjugada. Agora, Zacarias. Nome de Zacarias significa o Senhor lembra. O Senhor lembra. Esse é um nome também muito significativo, porque ele diz, eu me lembro de Jerusalém. Então é como se tivesse castigado, deixado para lá, e agora fala assim, eu lembro de Jerusalém e agora estou voltando para restaurar Jerusalém. Um amor por Jerusalém. Tem muitos versículos lindos aqui em Zacarias sobre o amor de Deus por Jerusalém. Como ele ama Jerusalém. Uma coisa, por exemplo, o versículo aqui, né? O 1, 14. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim, voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O Rodolfo já mencionou, eu não conto. Quanto você falou que tem, Senhor dos Exércitos? 40 e...
47.
Eu anotei um monte, mas acho que não deu 47, não. Mas não devo ter visto todos, talvez. Mas é assim, o Senhor dos Exércitos é título principal que Zacarias usa muito. E como Zacarias está falando realmente dos últimos dias e muita coisa de Zacarias está no Apocalipse, ele obviamente tem que falar do Senhor dos Exércitos mesmo, né? E não é só ele, vários outros profetas falam, inclusive até o Ageu fala também sobre o Senhor dos Exércitos, mas repetir tantas vezes só Zacarias. E uma das coisas, assim, fortes de Zacarias é que Deus vai proteger Jerusalém. Quem toca Jerusalém, toca no... Como é que fala? Do... É a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus, ele vai proteger Jerusalém a qualquer custo. Eu notei um monte de versículo aqui que ele fala que ele vai proteger Israel e Jerusalém sobrenaturalmente. Então, assim, há uma promessa de Deus... Vai ter muitos problemas, mas ele vai proteger Jerusalém mesmo. Isso é um livro muito, muito animador nesse sentido. O refrão da Bíblia, vocês sabem qual é o refrão da Bíblia? Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ele repete três vezes nesse livro. Três vezes. E uma das coisas assim, muito fortes aqui, que ele fala que toda maldição que Israel sofreu vai reverter em bênçãos. Então, se do tamanho que foi a maldição, vai ser o tamanho das bênçãos. Imagina quanta bênção está guardada para Israel. Isso é uma coisa tremenda, né? E ele fala que a bênção vai ser tão grande, vai ser como se eles nunca tivessem sido rejeitados. Vai ser esquecido toda a opróbrio, toda a vergonha, e vai ser uma coisa tremenda. E uma das coisas que vocês levantaram também, que são algumas das passagens mais explícitas sobre a primeira e segunda vinda de Cristo, estão em Zacarias. Passagens explícitas, muito claras. Aqueles sobre que traspassaram, né? Se os romanos não tivessem traspassado Jesus, né, poderia ser, mas eles traspassaram Jesus. Então ele é o que foi traspassado. Eles vão chorar por aquele que eles traspassaram, gente, é um negócio muito, muito explícito. Fala onde ele vai voltar, Monte das Oliveiras, cita o Monte das Oliveiras, fala que os seus pés vão descer sobre o Monte das Oliveiras e vai ter um terremoto e vai rachar o Monte das Oliveiras. E engraçado que isso confere com a Bíblia, com Atos, né? Porque Atos diz que do mesmo monte que ele subiu, ele vai descer e foi do Monte das Oliveiras. Então, assim, é muito claro, né? Muito, muito... E aí a descrição da última guerra, com as nações vindo tudo contra Jerusalém, e dois terços sendo tomado, aquela coisa toda, aquela coisa que está acontecendo, e depois Jesus chega e resolve a coisa. Então, assim, junta Zacarias e junta com o Apocalipse, você tem o quadro da volta de Cristo. Muito claro, muito explícito, né? E quem queria saber das duas testemunhas? Hã? Rafael, das duas testemunhas? Das duas oliveiras, né? As duas testemunhas aparecem lá no Apocalipse também. Então, nós cremos que não são duas pessoas, não são... Duas significa que é plural, que é um povo, é uma companhia profética dos últimos dias, e que eles vão ter duas funções. Eles vão ministrar a igreja, que é o azeite que sustenta o candelabro, que faz o candelabro ficar ligado, aceso, e vão trazer juízo sobre o mundo, que é o que fala no Apocalipse, né? Vão fazer fechar o céu, tal. Claramente são os milagres que Moisés e Elias fizeram, que é a palavra escrita e a palavra profética falada. Então vai haver um ministério profético dos últimos dias que vai sustentar a igreja com a palavra, com azeite, e que vai trazer juízo sobre o mundo, como Moisés e Elias trouxeram na sua época. E então chegamos em Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Agora pensa bem, ele é o último profeta, Deus vai calar por 400 anos, Deus só vai voltar a falar com João Batista. Então a última palavra de Malaquias é, eu vou enviar Elias, e a primeira palavra que veio para João Batista foi, arrependei-vos, né, e tal. Então ele era o cumprimento dessa palavra de Elias, né? Então os 400 anos vão passar, Deus não vai falar mais nada. Então é uma palavra muito importante. E você percebe que todo mundo... Qual a passagem de Malaquias que todas as igrejas falam em quase toda reunião? Somos dízimos, né? Vocês me roubam! Fazei prova de mim! Dai o dízimo! Traz e tal, né? Mas eu achei interessante, estudando Malaquias, lendo todinho de uma vez, que não é só o capítulo 3 que fala sobre o dízimo, ele está falando o tempo todo sobre a oferta dada com pouco caso, como se Deus fosse qualquer um, sem honra. Ele fala, os sacerdotes que deviam ensinar o povo a respeitar a Deus, eles mesmos estavam falando, não, isso vai ser queimado mesmo, né? Assim, vai ser queimado mesmo, pega o aleijado, pega o outro. Então, assim, eles não criam em Deus, os sacerdotes não criam em Deus. Se os sacerdotes não criam em Deus, como é que o povo vai crer? Entendeu? Então ele fala assim, onde está minha honra? Meu nome vai ser grande entre as nações. Então, Malaquias está fazendo aquele papel de profeta que traz a presença de Deus de volta, entendeu? E fala, cuidado com o jeito que vocês estão agindo em relação a mim. Se eu sou Deus, me dá minha honra, porque eu juro que minha glória vai encher toda a terra e todo mundo vai me honrar. Então, é bom vocês me honrar agora, antes que venha o grande dia, né? Então, não é só o capítulo 3 que é sobre o dízimo e tal, ele está falando o livro todo, que se você quer honrar a Deus, dê a Ele o melhor, dê a Ele... Mesmo que ele não aparece, não, ninguém vê nada disso, mas dê a ele, honra ele agora, porque vai chegar o dia onde ele vai ser honrado entre todas as nações, né?
Parou, nesse capítulo 3 que fala esse que envia o meu mensageiro, o que é? Porque ele termina, parece, falando de Jesus, quem vós buscais, o anjo da aliança, quem desejais, eis que vem do Senhor.
A gente ficou com dúvida, né? Quando a gente tava...
É, ele faz uma confusão aqui.
Parece ser João Batista no começo e depois vira para Jesus.
É.
Porque lá no Novo Testamento, quando fala de João Batista, ele fala de Isaías, né? Não fala desse versículo.
É. Mas é um ministério profético antes da volta de Cristo, porque diz que ele vai sentar e vai purificar esses sacerdotes tão errados, entendeu? E quando Jesus voltar, ele vai encontrar um povo que realmente honra ele. E ele vai encontrar um povo que honra ele como? Porque veio João Batista e acordou o povo e despertou eles para que eles fizessem isso, né? Então, Jesus não vai fazer isso, né? Jesus não vai chegar e nos purificar. Jesus vai voltar para um povo que já foi purificado. Mas vem essa purificação anterior. Então, assim, é um jogo de palavras e, na verdade, eu creio que a essência do dia da expiação, o dia da expiação, né, que é o dia que está começando hoje à noite, né, para amanhã, o dia da expiação, que eu entendo, por exemplo, a volta de Cristo é no tabernáculo. Então, o dia da expiação ainda não é a volta de Cristo. Eu acho que fala que é a volta de Cristo, mas eu acho que não é a volta de Cristo. Eu acho que é essa vinda do mensageiro, ou seja, nós sentindo a presença de Jesus antes que Jesus volte. Quando a gente sente a presença de Jesus antes que ele volta, o que nos traz? Arrependimento, quebrantamento, purificação, certo? É como se fosse vacinar para não pegar a doença, né? Então, quando nós temos uma aparição de Jesus para nós antes, nós vamos ter o privilégio de ver Jesus antes que Jesus volte, para dar tempo para a gente ter arrependimento e preparar para quando ele volta de verdade não ter problema, entendeu? Porque a igreja do jeito que está, se Jesus voltasse do jeito que está a igreja hoje, sinceramente, nós estamos perdidos, né? Mas ele não vai fazer isso, ele vai dar um tempo de preparação. Então, assim, esse mensageiro não é só João Batista, é o ministério profético dos últimos dias que vai trazer Jesus, que é a palavra viva. Ele vai se manifestar a nós e não ao mundo, mas não na volta física. Ele vai se manifestar a nós de uma maneira que nós nunca vimos antes, entendeu? Então, por isso que eu acho que tem uma certa santa confusão aqui, né? Que o mensageiro, depois virá o anjo do pacto, que também é mensageiro, o anjo do pacto é mensageiro da aliança. Então, assim, e olha aqui no capítulo 3, mais pra frente aqui, ó. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, porque eu acho isso aqui muito precioso. Ele fala 3:14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar seus preceitos e andarmos de luto diante dos senhores dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Está vendo? Assim, eu tenho falado muito esses dias que vai vir sobre o mundo e eu acho que já está vindo. É como se fosse aquela... Na história de Nárnia diz que a feiticeira jogou um incenso no fogo e aí começou a fazer uma nuvem e a nuvem fazia os meninos que tinham descido do mundo de cima para baixo não acreditar mais que existia o mundo de cima. E aí ela foi tocando e falou assim, não existe mesmo, isso é tudo como invenção suas. Entendeu? Então eu sinto que essa, por exemplo, a distração, os aparelhos, os eletrônicos, todo mundo assim distraído e tal, e assim, está acontecendo um negócio que a fé genuína vai ser muito difícil. Por isso que a igreja está sendo chamada para oração 24/7 e coisa assim. Por quê? Porque a oração, ele combate isso. Ele combate essa... Como é que fala? É uma neblina de... É uma coisa meio asfixiante. Sabe? É um negócio que tira você do sério. Então, assim, o que é? Não adianta, gente. Até os... Gente, eu fiquei sabendo esses dias, até pastor de Assembleia de Deus está divorciando, casando de novo e continuando com a pastor da Assembleia de Deus. Era o último reduto. Eles excluíam membro. Agora pastor está fazendo. Sim, então assim, está acontecendo uma letargia, um negócio das igrejas que não está tendo mais diferença entre o mundo e a igreja. É chique ser evangélico, entendeu? Tem uma coisa assim. Então a fé genuína, aquela fé forte, ela tá sumindo. E quem tem vai ser considerado inimigo da sociedade, vai ser chamado de fundamentalista. Entendeu? Então, assim, mais e mais vai ficar difícil você ser um crente mais ou menos. Ou você vai ter que ser um crente moderno, desses até que, sabe, aceita qualquer coisa, qualquer, né? Tava no YouTube esses dias, né? O pastor transexual, vocês viram, né? Ou não? Tinha um pastor transexual no púlpito pregando para as pessoas. Entendeu? Assim, então, assim, A pessoa ter o direito de escolha de vida dela, tudo bem, mas dizer que a Bíblia é a igreja e defender... Então, assim, a igreja está assim, amortecendo, está assim, a igreja está cheia de divórcio, cheia de aborto, cheia de tudo que não presta, e a igreja assim, ela não tem mais força para reagir. Então, ele fala assim, inútil servir a Deus, não leva muito a sério. Os soberbos é que os que se aplaudem, esses que são bem-sucedidos. Então, Deus vai deixar que isso aconteça, tá? Ele vai deixar que isso... Ele está deixando, então assim, na verdade a igreja tem que acordar, nós temos que acordar para não sermos desses aí, tá? E aí o que eu acho muito precioso é esses outros versículos. Ele fala, na mesma época, ó, na mesma época que alguém fala, inútil servir a Deus, não adianta, tal. O outro fala assim, aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Ou seja, a gente reunindo, conversando, procurando, buscando, orando, né? Esses 24/7, às vezes tem muitas horas que ora, não sente nada, não tem nada, não é verdade? E Deus está o quê? Não é para você sentir nada. É para você orar sem sentir mesmo. É para você conversar com os outros sem sentir mesmo. E o que ele está fazendo? Escrevendo. O cara não está sentindo nada, mas está perseverando. Não está sentindo nada, mas está aqui, ó. Deus valoriza as pessoas que no meio de obstáculos, no meio de problemas, são fiéis, entendeu? E aí ele usa, ele fala assim, eu vou escrever um memorial, eu não vou esquecer do que esses caras estão fazendo, estão me temendo quando ninguém mais está temendo, estão lembrando meu nome. E aí o versículo 17 para mim é tremendo, ele fala assim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o serve a Deus e o que não serve. Então, em outras palavras, esse pessoalzinho que eu falei, pessoal humilde, desprezado, chorando, sabe, incomodado, aqueles que marcou em Ezequiel 9, né, os que choram e gemem e não suportam que ele marca, ele fala assim, eles serão meus. Ou seja, esses aí são a minha joia e eu vou cuidar deles como eu não cuido de ninguém, mas porque eu criei a terra para conseguir esse povinho. Então, Deus nos considera sua herança quando a gente tem esse tipo de atitude. Então, o dia do Senhor vem, juízo, muito ateísmo, muita incredulidade, muito problema. Mas no meio de tudo isso, vai ter um povinho que vai ser fiel, que vai seguir e que Deus vai considerar como sua herança, como seu povo especial, sua coisa especial. E o fim do Velho Testamento é apropriado, que ele fala, lembra da palavra escrita e vou enviar a palavra profética, vou enviar Elias. Lembra da palavra escrita, 400 anos eu vou ficar calado. Vou ficar calado 400 anos, então, o que, que você faz quando eu estou fora? Lembra da lei de Moisés e vou enviar Elias. Vou enviar a palavra profética. Eu não vou deixar a palavra morrer, eu não vou deixar a palavra perder. Eu vou manter aceso, né, essa palavra. E um dos temas dele é o profeta Elias, né, um mensageiro, né, e tal. Inclusive, acho que eu esqueci o que significa a palavra Malaquias, né, depois eu acho que significa mensageiro também. Mas tem que dar uma olhada, não estou com certeza. Mas um dos temas dele é sobre esse mensageiro. Então, a nossa parte, o que, que é? Ler a palavra, dar valor à palavra, guardar a palavra, investir muito na palavra escrita. E qual é a parte de Deus? Enviar a palavra profética, a palavra que vai manter isso funcionando.
Significa meu mensageiro,
meu mensageiro. Então você vê como o nome dos profetas identifica muito com o que eles falam, né? Que ele usa, isso que eu enviarei o meu mensageiro, que é o nome dele, Malaquias, né? Meu mensageiro. Então tá bom, semana que vem nós vamos para Mateus.